Bezrat Hashem, a gente está na Daf Ayin Amud Beit, quatro linhas, de baixo para cima. A gente está vendo agora sobre as questões de Ihus, ou seja, a pessoa que é um judeu, quer casar com outra mulher judia, ele tem que ser uma família pura, onde no decorrer das gerações não se misturaram pessoas que eram proibidas de se casar, de maneira com que os descendentes também se tornam problemáticos. Quatro linhas de baixo para cima do Daf Ayin Amud Beit. Amar Reb Helvo. Falou Reb Helvo. Kashim gerim leisrael kezapachat. Os convertidos podem ser ruins para o povo de Israel, assim como a lepra. Shneimar, aprendemos isso do Pasuk. Venilva hager elehem nispechu al Beit Yaakov. O verbo nispechu é citado nesse passuco com relação aos convertidos. Vektiv hatam, em um outro passuco que se trata sobre a lepra, a linguagem é brasileira dessa parra. Aprendemos que eles são comparados. A explicação é que, às vezes, os convertidos eles não sabem as leis da Torá, uma vez que eles não estão acostumados com esses costumes, eles acabam se comportando de maneira errada e as outras pessoas acabam aprendendo o comportamento errado deles. Amar Rebi Chama Bar Hanina. Falou Rebi Chama Bar Hanina. Zubhu Metaher Shvatim. Futuramente, Deus vai purificar as tribos. Ou seja, se tem certas pessoas que estão impuras, como nós falamos que no decorrer das gerações eles têm um certo problema na linhagem familiar, Deus vai apontar exatamente quais são essas pessoas problemáticas. Fala então quando Deus vai fazer isso, Shiftosha Levi Mitaher Tchilah. Ele vai começar a purificar justamente a tribo de Levi. Shneimar, aprendemos isso de um pasuk. Como diz o pasuk, Vayeshev Metzarev Mitaher Kesef. Deus vai, assim como se limpa a prata das sujeiras, dos minérios, assim também Deus vai purificar o povo. Vetiere Vet Levi, Vezakei Gotam Kesav Kesef Ayu Lashem Gishem Minchav Betzadaka. E aí o povo, a tribo de Levi vai estar pura e vai servir a Deus, servindo as oferendas. Amar Reb Yehoshua ben Levi. Falou Reb Yehoshua ben Levi. Kesef metahel mamzerim. A gente chegou numa situação onde o dinheiro ele pode purificar os mamzerim, que é um problema mais grave da linhagem familiar. O dinheiro pode purificar. Por quê? Porque as famílias que têm certos problemas de mamzerut, porém elas são muito ricas, as pessoas acabam casando com essas famílias por serem ricas, e aí no decorrer dos anos acabam esquecendo que essa família tem um certo problema, e temos uma lei que diz que um mamzer que a gente não tem certeza que ele é mamzer é permitido. Ou seja, com relação a todas as proibições da Torá, se tem uma carne que a gente está na dúvida, a gente não sabe se é kasher ou não é, na dúvida, a gente não pode comer. Porém, com relação ao mamzer, temos uma lei especial que diz que somente se se trata de um mamzer, certamente falando, que é proibido de casar com ele. Se a gente já está na dúvida, já é permitido casar com esse mamzer. Por isso, já que eles têm muito dinheiro, as pessoas acabam casando com essa família, acabam esquecendo ou tendo dúvidas no decorrer dos anos, e aí eles acabam se purificando. Shneimar, como diz o Pasuk, veja o mitzarei mitaher kesef. Com relação ao Ihus, o Pasuk usa a linguagem de dinheiro. Mas Gishem Nechabetz Daká. Como é que a gente vai explicar a continuação do Pasuk que diz que Deus fez uma bondade com o povo? Deus fez uma bondade que ele fixou, que a lei diz, que se a gente está na dúvida se é um mamzer, já é permitido casar com eles. Gufa Amaravuda Marashmal Kol Aratzot Issa Israel Ve Israel Issa Bavel. Nós vimos no Daf anterior o ensinamento que diz que todas as regiões de todo o mundo são inferiores à terra de Israel com relação à linhagem familiar. Ou seja, as pessoas da terra de Israel elas são mais kasher do que as pessoas dos outros lugares, enquanto a gente não verifica que eles são realmente não têm nenhum problema na linhagem. Já, por sua vez, a terra de Israel é inferior a Bavel, como nós vimos, que o Ezra ele tirou todas as pessoas problemáticas de Bavel e deixou que lá ficassem somente as pessoas que não tinham problema na linhagem familiar. Conta Agmará, Bimei Rebi, na geração do Rebi, Bikshu Lassot Bavel e Issa Leretzel. Os sábios quiseram fixar que a lei é que justamente pelo contrário, A terra de Israel é superior a Babel com relação a essas questões familiares. Amar Lahem falou então, Rebbe Kotzim Atemashim Beninai, vocês estão colocando espinho nos meus olhos, porque agora estão falando que as pessoas de Babel não são bastante puras. Retzonchem etapel imachem Reb Hanina Ben Chama. Se vocês quiserem debater o assunto, pelo menos que o Reb Hanina Ben Chama esteja com vocês. Realmente o Reb Hanina Ben Chama foi debater o assunto. Será que realmente vamos fixar a lei que a terra de Israel é superior nesse aspecto a Babel? Amarle, quando estavam debatendo, falou Reb Hanina, Kach mekublani Reb Ishmael Reb Yossi. Eu recebi uma lei no nome de Ishmael Reb Yossi, chamar que ele fixou que a lei é Mishum Aviv, ele disse essa lei no nome do seu pai, Kol Ratzot Yisrael Eretzel Veretzel Yisrael Bavel, que até Israel é inferior a Babilônia, a Babel, no com relação às questões de linhagem familiar, e por isso a gente não pode modificar essa lei. Conta agora um episódio parecido. Bimei e Rebbe Pinchas, na geração de Rebbe Pinchas, Bikshu Lazot Bavel e Sarel Etzel. Também, novamente, queriam dizer que as famílias que vivem na terra de Israel, elas são mais puras, ou seja, superiores nessa questão às famílias de Bavel. Amar Lahem Leavadav. Ele disse para os seus escravos, seus ajudantes, eu vou ir para a sinagoga, Kshani Omer Shnei Dvarim, quando eu falar duas leis, Bebet HaMidrash na sinagoga, Taluri Barissa Verutsu, me põe em cima da cama e me levam correndo, porque ele era velho já e não conseguia sair correndo. Kiai, ele entrou então na sinagoga e disse a primeira lei. Amarlem Enshkita Leof Minatora. Uma grande novidade, diz Rabbi Pinchas que, segundo uma opinião, uma ave não tem obrigação de ser feita a shkita. Basta-se somente tirar o sangue dela, mas não precisa-se fazer a shkita nas aves. Existe uma opinião assim. Mas era uma grande novidade. A Deitri Kameaniba, os sábios então estavam debatendo esse assunto. Ele aproveitou essa deixa que eles não estavam muito concentrados. Amarleu ele logo veio e disse a segunda lei, Kora Tzot Yisrael Etzel Veetzel Yisrael Bavel. A terra de Israel é inferior à terra de Bavel. Logo que ele falou isso, na truba ele sabe ratzo. Os escravos então puseram ele em cima da cama e levaram ele correndo. Porque ele não queria nem abrir um debate sobre esse assunto. Ele queria que essa lei ficasse clara e nem seja debatida para as pessoas não acharem que tem como modificar essa lei. Ratzo achalavelo egiu. Os alunos foram atrás dele e não conseguiram alcançar ele. E a Shubatku então falaram, bom, se o mestre falou que as famílias de terra de Israel tem certos problemas, são inferiores às famílias de Babel. Então, vamos verificar. Começaram a verificar e começaram a realmente ver que tem certas famílias, certas pessoas que têm problemas na linhagem familiar. Atingiu essa cana, porém eram pessoas importantes e influentes, e começou a ficar uma situação perigosa, que essas pessoas fortes estavam ameaçando a estes sábios. O Pershu, quando chegou uma situação dessa, eles falaram, é melhor a gente parar de verificar esse assunto. E a lei ficou fixada, então, que as famílias de Babel são superiores que todas as outras. Amar Rabbi Yochanan, falou entre Rabbi Yochanan e Hala, eu prometo, pelo Palácio de Deus, pelo Palácio Celeste, Beadeinuhi, que eu ainda sei dizer quais são as famílias problemáticas. Aval, Maesesha, Idoleador, Nitmeuba. Porém, tem mestres, grandes sábios, mestres das gerações, que casaram com essas famílias, e por isso eu fico quieto. E a lei fica, como dissemos, que Savar Lei, que Reb Yitzchak, que Damar Reb Yitzchak, a lei diz, como diz Reb Yitzchak, que uma família que a gente está na dúvida se ela é problemática ou não, se uma pessoa tem dúvida, ou a dúvida realmente está na dúvida, se a mulher que ele vai casar é uma mamzeret ou não, é permitido a pessoa casar. Amar Abai, disse o Abai, af'ana na mitanina. Assim também aprendemos numa braita. A braita diz, Mishpachat Beit Tzrifa haita Be'ever Arden, na região de Ever Arden, na parte leste do Jordão, tem lá uma família chamada Tzrifa, Velichka Ben Zion Bezroa, que é uma família que não tem nenhum problema. Porém, o Ben Zion, um certo líder da região, ele falou que essa é uma família problemática, enquanto na verdade eles não são. עוד אחרת הייתה, וקרבה מנציון בזרוע. איתן, מאותה פמיליה כה פרובלמצ'קה, יש לידר, סג'יטדור, אלי אפרוסימו, עושה שאני פלוק, אז הפמיליה לא היה פרובלמצ'קה. אלי פייסי שווה פורסה. Ou seja, tem sim famílias que acham que elas não têm problemas, mas elas têm problemas. E tem ao contrário, que Gon-Eru, sobre esses casos, ele é o Bale Tamé, Ultahel, Rahel, Gorkaev. Sobre isso, disseram nossos sábios que futuramente, quando virá o profeta Eliau, Eliau Anavi, ele vai exatamente explicar quais famílias que a gente deve afastar e quais famílias que a gente deve aproximar. Deduzimos daqui que Gon-Eru de Yadin, essas famílias, que a gente sabe que elas são problemáticas, o Eliyahu HaNavi vai vir e falar, olha, essa família não pode casar, essa família pode casar. Agora, mas deduzimos aqui que uma família que estamos na dúvida, será que tem um problema ou não sobre esses? A lei diz que uma vez que a gente está na dúvida, já é permitido de casar com eles. Tana diz também uma braita parecida, tem uma outra família, que também muitas pessoas estão na dúvida e não têm certeza, nem sabem que tem um problema nessa família. Por isso as pessoas podem casar com essa família, uma vez que o problema deles está posto em dúvida. Porém, a lei diz que uma pessoa que tem certeza, que ele sabe que é uma família problemática, ele propriamente não pode casar com essa família. Se a pessoa que está casando tem a dúvida, é permitido. Mas a pessoa que tem certeza, ele pessoalmente não pode casar. Então, tem uma outra família problemática, que os sábios não espalham para todo mundo que ela é problemática, porque as pessoas estão na dúvida. Uma vez que estão na dúvida, eles podem casar. A Baraka Hamim, porém os próprios sábios, Mosrim, Otol, Ivnehem, Ultramidehem, Pamahat, Meshavua. Uma vez por semana, eles falam para os filhos e para os alunos, olha, saibam que tal família, a gente não pode casar com eles. E tem uma outra versão que diz que duas vezes por semana eles enumeram as famílias que são problemáticas. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou Rav Nachman Bar Yitzchak mistava que mande amar pamachat beshavua. Eu acho que a versão correta é a versão que diz que somente uma vez por semana eles falam desse assunto com os alunos. Porém, não duas vezes. Por quê? Que detalha. Porque temos uma braita que diz Harin Nazirim Loegrem Mishpachot Yen Nazirim Loegrem Mishpachot. Se a pessoa fez uma promessa que ou ele vai revelar quais são as famílias problemáticas ou que ele vai receber sobre si de ser Nazir e se abster do vinho por um mês, etc. É preferível ele receber sobre si de ser Nazir e não revelar quais são as famílias problemáticas. Ou seja, é uma coisa que não é para ser feita com tanta facilidade. Por isso, deve ser que os sábios fazem isso somente uma vez por semana e não duas. Amar Rav Bar Bar Chana, Amar Rav Yochanan. Diz Rav Bar Chana, nome de Rav Yochanan. Shem ben Arba Otiot. O Deus, ele tem muitos nomes. Ou seja, nós temos várias maneiras de como nomear Deus. Tem um dos nomes de Deus de quatro letras. Chachamim Osrim Oto Letalmidehem Pamachat Beshavua. Que os sábios ensinam esse nome para os discípulos uma vez por semana. Vamina Pamachat Beshavua. E uma outra versão diz que isso é feito duas vezes por semana. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak também sobre isso diz Rav Nachman Bar Yitzchak Mistamra que manda amar Pamachat Beshavua. Eu acho que a versão correta é que somente uma vez por semana que eles trazem esse ensinamento para os alunos. Como diz o Pasuk, este é meu nome para sempre. A palavra Leolam para sempre está escrita sem o Vav. Podemos ler que o nome de Deus deve ser escondido, logo deve ser feita uma coisa discreta. Por isso, somente uma vez por semana que ensina-se o nome de Deus para os alunos. Rava Savar Lemida Shebepirka. Uma vez o Rava quis ensinar este nome de Deus numa aula pública. Amar Leua Usaba, um dos sábios idosos, falou para ele, não faça isso. Leelenkti, do Pasuk, dito, aprendemos que deve-se ser mais discreto com o nome de Deus. Não se trata do nome de Deus que a gente conhece hoje em dia. Se trata de um nome de Deus especial, mais elevado, mais espiritual, que só conheciam nas gerações anteriores. Ravavina Rami, Ravavina, ele fala que a princípio temos uma contradição entre dois psukim. Ktiv formado, diz o Pasuk, Zeshmi, este é meu nome, Vektiv Zezichri, por outro lado tem outro Pasuk que diz, este é minha lembrança, é o nome de Deus ou a lembrança de Deus? Responde o Ravina. Amar a Kadosh Baruch Hu, logo que ele nichtav, ele nikra. O nome de Deus é escrito de uma maneira e ele é lido de outra maneira. Nichtav ani beyudhei. O nome de Deus é escrito como a gente vê no Sidur que a gente reza, Yudhei, depois Vav e Hei. Velikra be'alev dalet, porém na hora que a gente vai ler, a gente lê Ado e depois Nai. Por quê? Porque da maneira que ela é escrita não é a mesma maneira como a gente lê. Assim a gente explica uma tradução entre os tsukim. Um pasuk fala que tem o meu nome e a minha lembrança. O nome de Deus é escrito de uma maneira, para a gente lembra o nome de Deus, a gente cita o nome de Deus de uma outra maneira. Tana Banan, mais uma brada sobre esse assunto. Barishoná, Shem ben 12 otiot ayu moslim oto lechol adam. Nas gerações antigas, tinha um outro nome de Deus, que nós não conhecemos hoje em dia, de 12 letras. E todas as pessoas sabiam isso. Mishabu apitzim, porém, com o decorrer das gerações, as pessoas usavam o nome de Deus da maneira não correta. Então pararam de ensinar isso para todo mundo. Somente os kohanim, os sacerdotes mais discretos que recebiam este nome. E quando os kohanim no altar faziam a birkat kohanim, então esses kohanim que sabiam o nome especial de Deus, enquanto os outros kohanim falavam o nome de Deus que a gente conhece, Adô, esses kohanim especiais falavam o nome de 12 letras sem que os outros percebessem. Tânia, Amar Reb Tarfon, diz uma braita que uma vez contou o Reb Tarfon que ele era kohen. Uma vez eu fui com o meu tio fazer Birkat Kohanim, e estava lá também o Kohen Gadol, o grande sacerdote, e eu fiz Birkat Kohanim do lado dele, e eu ouvi, eu ouvi o Kohen Gadol falando esse nome especial de 12 letras, baixo, de uma maneira que as pessoas não percebessem. Amar Reviuda. Fala o Rav Yuda no nome de Rav. Tem um nome mais especial, um nome de 42 letras. Que a gente não pode ensinar esse nome somente para pessoas que têm virtudes muito especiais. Uma pessoa que ele é discreto, humilde, ele já tem mais do que 35 anos. Veinô coes, ele nunca se enerva. Veinô mistaquer, ele nunca se embebeda. Veinô mamil milotav, ele nunca briga com outras pessoas. Vechol eodov azairbo, e a pessoa que tem o mérito de aprender esse nome e sabe cuidar da santidade do nome. Vamos chamar o betará e sabe cuidar da pureza do nome. Ahuv leamar brechmad lemad, ele é abençoado pelos céus. Veimato muteret abriot, as pessoas temem a ele. Veinô chel shalamot olamazé olamabá. Ele tem o mérito de ter coisas boas também neste mundo quanto no mundo vindouro. Vamos voltar para o assunto da linhagem familiar. Amar Shmuel Mishmei de Saba. Falou Shmuel o nome de um sábio. Bavel Bechizkak Shorer Omedet Ad Sheyedea Bema Nifsela. Quando vem uma família, uma pessoa que mora em Bavel, eles estão no status de kasher, já que em Bavel a gente sabe que todo mundo geralmente tem uma boa linhagem. O status deles é que com certeza eles são, não tem nenhum problema de linhagem familiar. Até que você tem um certo testemunho, você sabe que essa família tem um problema, então tudo bem. Mas enquanto a gente não sabe, a gente diz que eles não têm nenhum problema. Shararatzot, as outras regiões do mundo, Bechizkat Pasul Enomdot Adjodan Chabema Nechshela. Quando vem uma pessoa que a gente não conhece, a gente diz que ele deve ter um problema. O status é um status negativo, que ele está com um problema. Enquanto a gente não trazer uma prova que ele não tem um problema na linhagem familiar, a gente não pode casar com ele. Eretz Israel, porém a terra de Israel, que a gente viu que ela é intermediária entre as outras regiões e a região de Bavel, o Ruzak de Passur, Passur. Se a pessoa, a gente sabe que ele tem um passado, um retórico de um problema, então a gente diz que ele tem um problema. Mukhzak de kasher, kasher. E se a pessoa tem um retórico de ser kasher, então ele é kasher. Ou seja, depende da história dessa pessoa em particular. Pergunta agora, como é que pode ser? Hagufa kasha. A Marta, mukhzak de psur pasur. Você falou que se ele tem um retórico problemático, então a gente diz que ele é problemático. Ah, está, mas kasher, mas deduzimos aqui que se a gente não tem nenhum retórico sobre essa pessoa, Então, ele não tem nenhum problema. Vyadartari, por você, continua e diz: Mukhtari kasher kasher. Rastava passou, você vem e diz que se ele já tá, a gente sabe que ele tem, que ele é kasher, então a gente diz que ele é kasher. Deduzimos aqui que a gente não sabe nada, então ele é passou, então decida-se. Será que se a gente não sabe nada, ele é kasher ou não é? Amaravuna Maltachrifa Meshmei de Rav, respondeu Ravuna Maltachrifa, não kasha. A resposta é muito simples. Kale asio isha, kale atzi isha meado. Se a gente quer instruir essa pessoa que ele pode casar com uma mulher, então a gente vai ter que procurar um retórico de uma pessoa que ele é kasher. A gente tem que procurar um histórico e saber que é uma família que não tem nenhum problema. Sem saber nada, a gente não vai permitir que ele vai casar. Mas se ele já vem casado, a gente não vai falar que a esposa tem que se separar dele enquanto a gente não souber que tem um problema nesta família. Amar Rav Yosef, sobre isso diz Rav Yosef, Kol she sichato mi bebavel, toda pessoa que fala a língua de Babel, Messim Loisha, a gente pode ter certeza que ele vem daquela região, ele não tem problema de linhagem familiar, ele pode casar com uma mulher daqui. Veaína, porém, hoje em dia, Deikaramai, Hashina, tem pessoas que eles têm problemas na linhagem familiar e eles fazem um truque. Eles aprendem a falar a língua de Babel para dizer que eles são de lá e para poder casar com mulheres que são Xerot. E por isso, hoje em dia, a gente já não pode mais se apoiar sobre isso. Zeiri, conta a Gmará, uma vez tinha um sábio que chamava-se Zeiri. Rava Kamishtamet, Meda Rav Yochanan, Deava Amar, Leinassi Varte. O Rav Yochanan, ele era da Terra de Israel, e o Zeiri era de Babel. O Rav Yochanan queria que o Zeiri iria se casar com sua filha. Porém, o Zeiri, que era de uma família de Babel, que são superiores às famílias de Terra de Israel, como vimos, ele não queria casar com a filha do Rav Yochanan. Então, cada vez ele se esquivava. Um dia os dois estavam andando no caminho. Matu le urkema de Maya. Eles chegaram para um riacho. Arkevei le Biochanan akitfe. Vekameaverlei. O Zeiri, que era o aluno de Biochanan, carregou o mestre nas costas e levou ele para ele não se molhar. Enquanto eles estavam passando o riacho, Amarlei falou o Biochanan, o mestre, Oraitan kshera bantin lav kashra. Você está me muito valorizando, está me carregando nas suas costas. Ou seja, você valoriza a minha Torá. Você valoriza a minha Torá e diz que minha Torá é kasher e minha filha não é kasher. Minha filha é problemática. Mas, Daita, por que você acha que você não pode casar com minha filha? E leva-me de Tranassai Oxina no Babel. Talvez você ache que, havíamos na Mishnah no começo do nosso Perek, que vieram juntamente com o Ezra. Quando ele veio da Babilônia para a terra de Israel, ele trouxe com ele um monte de pessoas problemáticas. Você acha então que as pessoas de Israel têm problemas? Kahan e Levi, a gente viu que as duas primeiras categorias que vieram com o Ezra de Babel para Israel são os Kohanim e os Levi, que são judeus comuns, judeus que não têm nenhum problema. Atu Kahan e Levi e Israel e Kulus Liku? É óbvio que não é todos os Kohanim que vieram para a terra de Israel. Muitos Kohanim e Levim Israelim ficaram na Babilônia. Certo? Segundo isso, diz Rabbi Yochanan, que Eichet e Ishtai Ur Mehani, Ishtai Na Mehani. Assim como dos Kohanim, que é a primeira categoria citada na Mishnah, vimos que uma parte foi para Israel, mas uma parte ficou na Babilônia. Assim também, os Mamzerim e todas as outras categorias problemáticas da nossa Mishnah, uma parte foi para Israel e uma parte ficou na Babilônia. Então as pessoas de Babel também têm problemas. Então por que você não quer casar comigo, com a minha filha? Fala Gemara, quando Rabbi Yochanan falou isso, Ishtimetei Hade Amar Belazar. O Rabbi Yochanan, na verdade, esqueceu o que disse o Rabbi Lazar, que vimos no daf anterior. Diz Rabbi Lazar que o Ezra ele cuidou de tirar todos os judeus que tinham problemas familiares de Babel para deixar que em Babel todas as pessoas sem nenhum problema. Então, tinha razão Zeiri que não queria se. Não, que não queria casar com a filha do Rabbi Yochanan. E agora a Gemara traz um episódio. Ula, Igre Pumpedita Lebei Raviuda. Ula foi para Pumpedita visitar o mestre Raviuda. Hazri, chegando lá, Le Ravitzhak Brei de Raviuda, de Gadal, Velonassi. Ele viu o filho do Raviuda, Ravitzhak, que ele já estava adulto, porém ele ainda não tinha casado. Amalei perguntou para a viúva, para o pai dele, Mai taima lokaman tzivlei mar itita, por que você não casou o seu filho? Amalei respondeu o mestre, Mi adana meicha intiv. Eu estou com um problema. Eu não sei qual que é a família correta que eu tenho que pegar uma mulher de lá. Porque eu não sei qual que é a família que não tem nenhum problema familiar. Eu estou com essa dúvida. Amarlei falou então o Ula para o Leviuda. Atuanan, miadinan, meikakatinan. Você está dizendo como se fosse que nós temos certeza que a gente não tem nenhum problema familiar. E por isso você está na dúvida qual que é a família certa de pegar. Também sobre nós temos dúvidas, afinal de contas, sobre as questões familiares. Dilma mehanach dichtif, talvez nós somos descendentes daquelas pessoas que dizem o pasuk Nashim Betzion Inu Betulot Balei Yehuda, quando destruíram o primeiro templo, está escrito que os goim violentaram meninas judias, talvez nós somos descendentes destas mulheres, e também nós temos problemas na linhagem familiar. Vechi teima oved kochavim veved abal bat Yisrael abrado kasher, e mesmo segundo as opiniões que dizem que quando um goi tem uma relação com uma judia, o filho é um judeu comum, vedilma me'anach, pode ser que nós somos descendentes sobre das mulheres de um outro pasuk. Dichtiv, como diz o profeta está amaldiçoando e criticando o povo, e ele diz, Shochvim al mitot shen vesruchim al arzotehem, sobre que pessoas o pasuk está se relacionando, criticando. Amre Biosef Reb Hanina falou sobre isso, Biosef Reb Hanina, Elum Adam Hamashtinim Maim Mifrei Midotehem Alumim, são pessoas que não são bastante modestas e urinam do lado das suas camas sem roupas, de uma maneira modesta. O Megadef Bar Ebaval, o Ebaval discutia com essa explicação. Yahre Ayn Dechtiv Lachen Atai Glu Berosh Golim, o pastor continua dizendo que essas pessoas vão ser os primeiros a ser exilados. Mishum de Mashtinim, Mai Bifrim, Metotem, Arumim, Glu, Berosh, Golim. Tudo bem que não é uma coisa muito modesta, mas não é um pecado tão grave que justifica o castigo, que eles vão ser exilados em primeiro lugar. Ela, Amar Baval, explica então a Baval sobre quais pessoas que o profeta está criticando. Elo, Bniadam, Shochrim, Shotim, Zeim, Ze. Se tratam de pessoas, homens e mulheres, que comem e bebem juntos. Uma bikimitotem zu bezu, eles casais que dormem com as camas juntas, ou seja, dois casais em duas camas no mesmo quarto. Uma rifimitotem zu bezu, eles trocam os cônjuges no meio da noite. Mas rifimitotem zu bezu, eles sujam suas camas de outros homens. Ou seja, se tratam de pessoas que cometem o pecado, o pior pecado, e os filhos são mamzerim. Se o profeta está criticando, quer dizer que tinham pessoas que faziam esses pecados no povo. Vai saber. Tudo bem que é lógico que a gente não diz que a gente é mamzerim, mas não temos 100% de certeza que não temos nenhuma falha, nenhum problema no decorrer de todas as gerações. Porque nós sabemos que tiveram pecados, como diz o pastor, no decorrer das gerações. Então pode ser que nós também temos problemas familiares. Por que então você só quer pegar uma família que não tem nenhuma dúvida, que não tem nenhum problema? Amarlei Renavid. Bom, ele falou, o que você quer que eu faça? Eu não quero pegar uma família problemática. O que eu devo fazer? Amarlei falou, então, Ula Zil Batar Shtikuta. Você quer uma dica? Vai atrás dos silenciosos. As pessoas que sabem ficar caladas, isso é o sinal que elas são puras, sem nenhum problema. Que Haide Bat Kibrei Ma'arava, assim como no Imarav, na terra de Israel, que Minzu Beitrei Bade Hadadei, Hazuai Menayo de Kade Meshatik, Amri Hai Miuchastfei. E eles viam, quando tinham duas pessoas que estavam brigando, o primeiro que ficava calado e deixava passar, que parava de brigar, o primeiro que ficava quieto e parava de brigar, eles falavam, este é mais Miuchast, ele é mais puro, com certeza ele não tem menos problemas na linhagem familiar. Amar Rav, assim também dizia o Rav, Shtikutei de Bavel Haniuchsa. Isso que as pessoas de Bavel são pessoas mais quietas, mais educadas, isso é uma prova que eles têm um bom hijo, são mais puros. Pergunta Gemara sobre esse ditado de Rav, Enviá, Ikla, Rav, Ubada. Nós sabemos que Rav foi para a Babilônia verificar a linhagem familiar das pessoas. Segundo o que ele está dizendo, bastaria verificar se eles são bastante educados. Mai, Lav, Yuxa, a princípio ele foi verificar como é que é a linhagem familiar deles. Fala, mas não, besticuta, a chamar o pcoto e estique ou não estique. Fala, não, o Rav ele foi lá, ele verificou sobre cada pessoa a educação, se ele sabe ficar quieto e não falar muito, e através disso, que ele soube se as pessoas são meio chassot ou não. Amar Revuda Amar Rav, falou Revuda o nome de Rav. Imraita, Shnei Bne Adam, She Midgerim Zemazé. Quando você vê que tem duas pessoas que eles não se dão bem e não tem motivo desta briga, Shemet psul yesh be'echad mehem ve'im menichim otor debek echad b'chaveron. Deve ser que um dos dois tem uma certa falha na linhagem familiar e o outro não tem essa falha. E os céus estão causando que eles vão estar brigados para eles não se casarem e não misturarem essas duas famílias. Abre o Shom Velev, assim também disse o Shom Velev. Imraita shtei mishpachot amerigot zubazu. Se você se depara com duas famílias que são brigadas e não tem nenhum motivo para essa briga, Shemet psul yesh be'achat mehem ve'menachim otar lebek b'chaverta. Aqui também dos céus estão fazendo que eles vão estar brigados para essas duas famílias não se misturarem. Amar Rav Papa Saba, Mishmei Derav, falou Rav Papa no nome de Rav, Bavel Bria. As pessoas de Bavel são comparadas a uma pessoa que está sadia, porque lá todo mundo é puro e não tem problema na linhagem familiar. Mishon Meita. A região, as pessoas da região de Mishon são como se fosse uma pessoa que está morta, porque todo mundo lá tem problema na linhagem familiar. Madai Cholá. A região de Madai é comparada, as pessoas lá são comparadas com uma pessoa doente, que a maioria das pessoas não tem problema. Existem certas pessoas lá que têm problemas. Eilam Gossesit. E as pessoas da região de Eilam são comparadas a uma pessoa que está doente, prestes a morrer. Qual a diferença entre essas duas últimas? Babel Cholim Gossesim, Rov Cholim Lechaim, Rov Gossesim Mita. Assim como a maioria das pessoas que estão doentes acabam vivendo, e a maioria das pessoas que estão prestes a morrer acabam morrendo, assim também a maioria das pessoas de Madai tem um bom hijos, uma boa linhagem familiar, e a maioria das pessoas de Eilam tem falhas na linhagem familiar. Então, vimos que a região de Bavel é a melhor com relação à linhagem familiar. Novamente, vamos esclarecer que quando a gente fala que a Terra de Israel é problemática com relação à linhagem familiar, não quer dizer que as pessoas lá não são judias ou que é proibido casar com eles. É permitido, porque mesmo se a gente está tratando sobre uma mamzer, a gente viu que a lei diz que se tem um mamzer que a gente não tem certeza que ele é mamzer, já é permitido casar com ele. Logo, é permitido casar com os judeus da Terra de Israel. Se trata dos judeus da Terra de Israel naquela época. Que eles têm... A gente não sabe quem é o Zé, a gente está na dúvida. Uma vez que está na dúvida, é permitido casar. Mas a gente está falando que as famílias de Bavela, a gente tem mais certeza que... A gente não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida que em todas as gerações não teve nenhuma mistura de nenhum problema. Então, agora a Gemara levanta uma questão. A Deixane Bavela, até onde vai a região de Bavela? Como é que a gente fixa onde que é chamada essa região onde as famílias têm uma boa linhagem familiar? Agora, no oeste de Bavel, todos sabemos que o limite é a região do Rio Prato, Rio Prates. A questão é com relação ao limite leste. Rav Amar Ar-Nahar Hazak. O Rav diz que é o Nahar Hazak, que ele é um pouco depois do Rio Hidekel, do lado leste de Bavel. O Shmuel Amar Ad-Nahar Yunai. E o Shmuel aponta para o rio Yunai, que é um pouco a mais ainda para o lado leste. Até aqui a gente falou sobre o limite leste. Le'el Bedirigat Adecha. Qual que é o limite para cima, ou seja, que se trata do limite sul? Qual que é o limite sul? Então a gente vai seguir com o rio Hidekel. Até onde? Qual que é o limite sul no rio Hidekel? Adecha. Até onde? Novamente temos algumas opiniões. Rav Amar ad Bagda. O Rav diz que é até a região, uma aldeia chamada Bagda. Veavra, que são duas aldeias. O Shmuel Amar ad Mushkene. Velo Mushkene, Bichlal. O Shmuel diz que vai até uma cidade chamada Mushkene, mas Mushkene já é considerado fora da Babilônia. Pergunta a Gemara, Amar Bechia Bar Ava, Amar Shmuel, Uri Bechia Bar Ava, diz o nome de Shmuel, Mushkene Arei, que Gural Yuxin, que a cidade de Mushkene sim é considerada Babilônia com relação à linhagem familiar. Ela respondeu, mas realmente, a Mushkin e Mushkin Bichal, a opinião de Shmuel é que isso vai até a cidade de Mushkin, e Mushkin ainda é considerado dentro de Bavel. Até agora a gente viu o limite sul no rio Hidek. Letartit, agora o limite norte, a gente vai seguir com o rio Hidek até onde? Adeicha, até onde? Amar Rav Shmuel, o Rav Shmuel diz ad Apamia Tatai. Até a Apamia, que é mais para dentro. E ele explica, Tarte Apamia Aven. Ele está falando isso porque existem duas cidades que chamam-se Apamia. Hada Elita Vechad Tatiata. Uma que é mais para dentro, uma que é mais para fora. Hada Ksheira Vechad Apsula. Uma delas, todas as famílias não têm nenhum problema na linhagem familiar, assim como a população de Bavel. A outra, sim, tem problemas na linhagem familiar. O Ben Hada Vechad Parsa. E elas são muito próximas. Entre elas tem uma distância somente de passar, o que é muito pouco. Vekakapdei ahadadei. Porém, eles não se falam. Eles ficam longe um dos outros, porque eles têm medo de se misturar entre si as famílias. Por isso, eles não fazem nada ou não falam nada um com o outro. Vafirunura lomushliadadei. Eles nem mesmo, quando um está precisando de fogo, eles não vão pedir fogo na aldeia vizinha. Vesimanar. E para você saber qual das duas que é a problemática, de Psulta, de Mishmada Mishnit, a aldeia problemática é aquela que fala a língua de Meishan, essa que fala essa língua é a aldeia problemática. Até aqui a gente viu o limite norte e sul do lado leste, ou seja, o nordeste e o sudeste, a gente viu os limites no rio Hidek. Agora, com relação ao lado oeste, que a gente vai seguir com o rio Prat, qual que é o limite norte e qual que é o limite sul? Le Elbe Prat, o limite sul. Adeicha vai até onde? Rav Amar Ad Akra. O Rav diz que a gente vai seguir com o Prat para o sul até a cidade de Akra. De Tuklevi. O Shmuel Amar, o Shmuel diz Ad Gishra de Bei Prat, até a ponte do rio Prat. A Gemara entende que o Shmuel ele aumenta mais ainda para o sul. Rebbe Yochanan Amar Ad Mavar de Gizma. Já o Rebbe Yochanan ele diminui mais que todo mundo e ele diz que a gente vai mais para o norte até Mavar de Gizma. Temos então três opiniões. Lait Abai Veitei Rav Yosef Aderav. O Abai e o Rav Yosef eles amaldiçoavam quem que fixava a lei. Segundo o Rav. O Rav diz que tem uma região a mais do que o Rav Yochanan. Ele falava, não deve se fixar a lei como o Rav. E sim como o Rav Yochanan, que ele diminui o território de Bavel. Pergunta a camarada Rav Light, de Shmuel Light. Se o Rav, se quem fixava como o Rav, era castigado pelo Abai, lógico, quem fixava a lei como Shmuel, também, que o Shmuel aumentou uma região a mais. Porque a gente diz que ele amaldiçoava quem fixava a lei como o Rav. Também quem fixava a lei como Shmuel. Ela, Laeta de Rav, Kolshken, Adashmur, fala como realmente. Ele amaldiçoava aqueles que fixavam a lei como Rav, e lógico que também quem fixava como Shmuel também era amaldiçoado pelo Abai. Ele fixava a lei como Rav Yochanan, que a gente diminui o território de Bavel dentro desse território menor, que as famílias não têm problema na linhagem familiar. Vem, vai ter uma outra explicação sobre isso. Leolama de Rav, Laeta de Shmur, Laeta. Realmente, ele só amaldiçoava quem fixava a lei como Rav. E não como Shmuel, de Gisha de Biprat, Leta Tai Hava, Havakai, de Aidnau de Lava Parsai. E o Shmuel, na verdade, ele diminui o território mais do que Rav. Hoje em dia, a ponte do rio Prat, ela é mais longe do que disse Rav, porque os persas mudaram essa ponte mais para longe. Porém, anteriormente, essa ponte era mais para dentro, então o Rav, ele que aumenta mais do que todos os territórios, somente por isso o Abai dizia que quem fixa ali como Rav vai ser amaldiçoado. Amar Abai el Rav Yosef. Perguntou Abai para Rav Yosef. A gente falou todos os limites da Babilônia, porém a gente não falou o limite oeste. Como a gente falou anteriormente, o limite oeste é o Rio Prat. Mas será que é exatamente no Rio Prat? Ou será que a gente aumenta mais um pouco? Leá Gisa de Prat Adeja. Para o oeste, será onde exatamente passa o limite? Amar Lei. Falou Rav Yosef, Mishum Beirav. Eu entendo que você está perguntando isso, porque você quer saber como é que ficarei com relação às pessoas que moram em Beirá. Será que essas pessoas, será que eles são considerados como as famílias de Bavel ou não? Saiba, meiachsen de Pompedita, Mibeiram Nasvei. As famílias de Pompedita, que é o centro de Babel, são as famílias mais puras, casam com mulheres de Beiram. Então a gente pode ter certeza que as famílias de lá também são consideradas como as famílias puras. Amar Rav Papa. Falou então Rav Papa. Até aqui, toda essa discussão com relação aos limites de Babel se trata com relação às questões da linhagem familiar. Porém, temos uma outra questão, uma outra lei interessante. Com relação a uma pessoa que traz um documento de divórcio, um get, de fora de Israel para Israel, a lei diz que o enviado, esse mensageiro que nos traz este get, esse documento de divórcio, ele tem que testemunhar que este documento foi escrito segundo a lei para esta mulher. Porque existe uma lei que fala que o documento deve ser escrito especificamente para essa mulher, com intenção que ele vai ser usado para essa mulher. Existem pessoas que não conhecem essa lei, escrevem sem pensar exatamente nessa mulher específica. E por isso, na Terra de Israel a gente conhece essa lei, mas a pessoa que traz um documento de fora da Terra de Israel, a gente desconfia que talvez este documento de divórcio é problemático. E por isso, a gente exige que o mensageiro que traz o documento vai também testemunhar que ele foi feito como a lei. Existe a opinião de Rav, que a gente aprendeu na Maseca anterior, na Maseca de Gittin, que diz que toda a região de Babel também é considerada assim como a Terra de Israel. Ou seja, também na Terra de Israel, também na região de Babel, dentro dessa região, se o enviado traz o get, a gente não precisa testemunhar nada, porque os tribunais de toda essa região conhecem a lei direitinho. Somente uma pessoa que traz de fora dessa região, que a gente vai exigir que o testemunho, o mensageiro vai testemunhar. Agora, como é que vai ser fixadas os limites de Babel com relação a essa lei dos divórcios? Fala o Rav Papa que machloket leiuchsen que machloket leinyan gitin. Assim como discutiram, vimos várias opiniões com relação aos limites de Babel com relação à linhagem familiar, assim também discutiram com relação à lei do divórcio. Rav Yosef amar, já Rav Yosef discute, não. Machloket leiuchsen, toda discussão é com relação à linhagem familiar, avale gitin, porém com relação a essa lei dos divórcios, deveria kol ad arva tana de gisha. Todos concordam que o limite do prato vai até a ponte, que é o limite maior de Babel. Kol tuv, até o próximo vídeo.